Olá, minha gente. Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito. Sempre. Oi, minha gente. Estamos aqui mais uma vez no nosso Cantinho Cast. Nessa noite, nesse dia, nessa tarde, ninguém sabe qual é a hora que você está ouvindo, né, Bira? Eu estou aqui com o Birajara, que a primeira vez que eu conheci, eu não queria chamá-lo de Bira. Eu não sei, eu tenho isso comigo, Bira, desde muito tempo. Eu olho para uma pessoa e a pessoa tem um nome. Então, na minha cabeça, a pessoa tem que ser chamada pelo nome. Mas eu sei que às vezes a pessoa não gosta, ou não por não gostar, ou porque acostumou a ouvir de outro jeito. Então eu só chamava, viu, Adriano? Eu só chamava Bira de Ubirajara. Chegou um momento que essa barreira quebrou, eu não sei quando foi. E ele percebeu, eu acho, em algum momento, que eu de repente, às vezes eu chamava ele de Ubirajara, mas mais frequentemente comecei a chamá-lo de Bira. E hoje ele é o nosso querido Bira. Então, o Birajara Frontin de Oliveira, né? Obrigado, Bira, por estar aqui mais uma vez, estar nessa viagem pelos Estados Unidos. E, junto com o Bira, como vocês já perceberam, o nosso amigo Adriano Barbo, que vem lá de Nova York, do estado de Nova York, mas lá da cidade de Mount Vernon, veio acompanhar a Bira aqui nessa viagem a Massachusetts. Então, queria só que vocês se introduzissem rapidamente, nosso querido Bira, nosso querido Adriano, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as tarefas aqui no Movimento Espírita local.
A princípio a gente pode dizer, Mackenzie, que agora eu estou sabendo que ele não gosta de nicknames, né, de apelido, então agora eu tenho a preocupação de não chamar ele mais de Mac. E sim, apenas de Mackenzie. Mas é de uma felicidade, assim, que não dá para a gente descrever, porque só quem sente é que sabe o que está sentindo, né? Mas eu posso expressar isso um pouco pelas minhas palavras, porque elas estão carregadas de emoção e do meu mais puro sentimento por estar aqui nesse país, nessa cidade, e principalmente junto de pessoas maravilhosas que eu venho conhecendo e a cada ano que eu venho eu amo mais ainda. Por isso eu só posso agradecer essa oportunidade, porque de toda essa trajetória eu tenho certeza absoluta, não é relativa não, é absoluta, que quem aprende mais sou eu. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom tudo para você.
É isso aí, Mira. Então, Adriano, é bom dia, boa tarde ou é boa noite?
Boa noite e outras boas de sempre, como é sempre bom estar aqui em Salem, em Massachusetts, com o Mackenzie, com a família do Cantinho de Luz, complementando com a presença do Bira, ou Birajara, que também é da família, né, da família espírita, que a gente aprendeu ao longo do tempo assim, muita coisa compartilhada que ele vem trazendo para a gente, e a gente, com a nossa simplicidade e humildade, vem tentando também contribuir uns com os outros nessa jornada que o Birajara conosco lá no MVC faz há 8 anos. E muito bom estar aqui com vocês.
Bom, é isso aí. Obrigado, Adriano. Obrigado, Bira. O Bira, né, todas as vezes que ele vem aqui, isso me chamou muita atenção quando ele veio pela primeira vez, ou pelo menos pela primeira vez aqui para a nossa casa, né, ele tem um método de organização das palestras dele, das viagens dele, que é muito, muito peculiar e muito disciplinado. Isso chama a atenção de que é que ele vai, eu imagino, não é, Bira? E uma das coisas que me chamou a atenção é a precisão com que você lida com as coisas, assim, a quantidade de vezes que você já veio e tal. E a gente estava conversando mais cedo hoje, você falou que essa já é, esse já é o 13º ano, né, que você vem aos Estados Unidos, e essa já é a sua 24ª viagem aos Estados Unidos. Né? Você pode fazer um apanhado geral de como é que mudou, por exemplo, desde a primeira vez que você veio e para essa última viagem? O que é que está diferente? Como é que você tem sentido a diferença nessas suas viagens desde 13 anos atrás? Né? Se estamos em 2015 aqui, de repente você está lá em 2025 escutando isso, mas hoje é 2015, estamos gravando em 2015. Então, fazendo as contas rápidas aqui, não é, Bira? 2002... É, primeiro ano que você veio aqui, como é que você sente essa diferença? Como é que foi essa sua primeira vez e agora?
Olha, é incrível, porque 2002 foi um ano, para mim, divisor de águas. Primeiro, porque eu tive a grande oportunidade de estar com o Divaldo Pereira Franco na Mansão do Caminho. Né, passei uma semana lá e aproveitei para aprender mais ainda e tirar as minhas dúvidas. E segundo, porque pela primeira vez sou convidado a vir aos Estados Unidos, e o que é mais interessante, convidado a vir aos Estados Unidos, mais precisamente Connecticut, né, em Bethel, uma casa espírita Caminho da Luz, lá foi a primeira que me convidou, e não me convidou para... por conta de fazer palestra, de palestra doutrinária, ou fazer curso, ou fazer algum ensinamento. Me convidou por conta do planejamento que nós desenvolvemos na nossa casa no Rio de Janeiro. Eu, desde pequeno, né, sou uma pessoa que muito disciplinada. Embora foram seis filhos que os meus pais tiveram, casa sempre cheia, mas eu me lembro perfeitamente que eu era o único que arrumava a casa, que varria a casa, que botava as coisas em ordem na casa, porque eu só me sentia bem quando as coisas estavam em ordem. Eu fui crescendo assim. E quando me deu a oportunidade de abrir um centro espírita, né, eu coloquei isso também no centro espírita. E o que me ajudou também muito foi o meu trabalho em Furnas Centrais Elétricas durante 35 anos no Rio de Janeiro, onde, se eu não tivesse uma disciplina, eu não teria como desenvolver as minhas atividades lá, que era uma atividade muito grande e de muita responsabilidade. Aí o que aconteceu? Eu vim aqui, mais precisamente lá em Connecticut, para ensinar, entre aspas, o pessoal a fazer o planejamento. Um planejamento que a gente desenvolve lá todo ano, tem um planejamento que a gente segue regiamente. E qual não foi minha surpresa que, vindo para fazer com eles o planejamento da casa, me convidaram para fazer uma palestra lá. Depois me convidaram para fazer um estudo sobre paz, depois sobre mediunidade. E assim foi preenchendo os dias e eu fiquei um mês. Outras pessoas de outras casas espíritas que estavam presentes na plateia, assistindo palestra ou curso, gostaram da maneira como o Centro Espírita no Rio de Janeiro desenvolvia as suas atividades, o COI, e começaram também a convidar para as suas casas, New Jersey, aqui em Massachusetts, lá em Nova York, até mesmo Chicago, cheguei aí uma vez para desenvolver os trabalhos por lá. E eu sempre pensei assim, eu fui a primeira vez, assim, bom, acabou, não vou mais, porque só foi a primeira vez. E nesse primeiro ano, eu vim três vezes. Voltei três vezes aos Estados Unidos, a convite de várias casas. Aqui em Massachusetts, eu primeiro conheci o Centro Espírita da Dirce, né? Que eu não gosto de falar que é da fulano, mas eu não, são muitos centros espíritas, eu não consigo...
O nome do Centro Espírita, eles chamam de dois nomes, né? Tem um nome em inglês e tem um nome em português. O nome em inglês é Allan Kardec Spirit Society of Massachusetts, que eles chamam de AKSSMA, e Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida.
Caminho, Verdade e Vida, isso aí. Então, eu fiz algumas palestras lá, e depois é que eu vim conhecer aqui o Mackenzie, o Cantinho e os outros centros aqui próximos que eu comecei. Não foi desde o começo, né? Infelizmente para mim, né? Mas tudo acontece no seu tempo. Então, de lá para cá, nesses 13 anos, eu já vim 24 vezes para desenvolver atividades aqui. E a minha prioridade sempre foi o trabalho. Então, dessa última vez que eu estive aqui, não era para eu estar aqui, era para eu estar na Flórida, como eu fui para a Flórida. Mas aproveitei e vim para cá. Então, foram 25 trabalhos em praticamente 25 dias, porque teve trabalhos, dois em, dias que tiveram dois trabalhos, né, em quatro estados, em 15 cidades e 13 centros espíritas. Então isso prova, mais uma vez, a força dessa doutrina, pelo menos na minha vida. Porque eu respiro isso, eu trabalho com isso, eu vivo isso. E como eu tenho isso muito forte dentro de mim, eu acho que as pessoas percebem, sentem e me convidam. E já provavelmente voltarei em dezembro para outras atividades, já a convite de alguns centros espíritas. O que eu percebi na minha vida foi uma mudança muito grande, porque a gente sabe que as culturas são diferentes. Todos nós sabemos que a doutrina espírita no Brasil tem o seu campo de ação mais forte. E eu acredito piamente que aqui nos Estados Unidos vai ser a segunda nação onde a doutrina dos espíritos vai se expandir, como vem se expandindo. Então eu fiquei assim impressionado, que me impressionou muito, foi da primeira vez, do primeiro ano que eu vim, tinha número determinado de casos. E nesses 13 anos, se não dobrou, quase que triplicou os grupos que se abriram nos Estados Unidos, de pessoas que acreditam nessa doutrina, que querem ver ela disseminada pelo país afora. E eu sempre tenho conversado com eles que é bom, nós somos brasileiros, temos que fazer as nossas palestras em português, mas não se esqueçam que a gente está na América. Então tem que ter estudo em inglês, palestra em inglês, para atrair os americanos. E também sem esquecer que os filhos dos brasileiros que nasceram por aqui, daqui a pouco eles não estão falando mais português, eles estão falando o inglês. Então, se tiver apenas uma casa espírita onde só se ofereça o português, eles mesmo não vão querer ficar ali, porque não vão entender absolutamente nada. Que pelo menos tem as duas vertentes, né? Porque a América vai ser, sem dúvida nenhuma, o próximo país onde a doutrina dos espíritos vai estar mais do que presente, vai estar atuando nas vidas das pessoas.
É interessante, Bira, você falar isso, até por causa da presença do nosso Adriano aqui, não é? E já eu puxo para o lado dele, exatamente para falar um pouco do grupo que ele frequenta e que trabalha lá em Nova York. Você falar isso dos Estados Unidos, porque lá no Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, inclusive, no livro, fala, né, que o próprio título já diz, né, Brasil Coração do Mundo, mas no próprio livro, né, se fala que os Estados Unidos seria o cérebro disso, cérebro, né? Então, é uma vinculação integral, né? Ou seja, cérebro, inteligência, razão, né? E o coração, né? Que é o sentimento. Então, é interessante você mencionar isso, e a gente vê realmente o número de centros espíritas crescendo. Alguns já fazem o trabalho em inglês, alguns têm um pouco de atividade em inglês, como o Cantinho, a gente não tem muitas atividades, a gente tem, na verdade, uma atividade por mês em inglês. Praticamente não temos nenhum americano no centro, não tem ninguém casado com um americano, então assim, a nossa população é realmente quase que 100% só brasileira, então, mas mesmo assim a gente tenta uma vez por mês ali manter alguma coisa viva do inglês para estimular as pessoas a ouvirem espiritismo em inglês, não é? Porque pelo menos vai crescendo ali um pouco o vocabulário, vão lembrando, né, como é que fala perispírito em inglês? Ah, nem sei, então não vai aprender nunca, né? Ou seja, tem que, então a gente realmente precisa, né, dessa divulgação. E aí eu quero puxar para o lado de Adriano, exatamente para que ele fale da experiência dele, né, lá em Mount Vernon. Como é que começou, Adriano, o centro que você frequenta hoje? Como é que são as atividades? É em inglês? É em português? Já, e fazendo o link aí com a visita de Bira, né, que ele teve lá agora recentemente também. Como é que foi esse começo e como é que está hoje?
Interessante o Bira estar falando dessa primeira vinda dele aqui em 2002... porque o ano de 2002, justamente no mês de agosto de 2002, foi quando eu cheguei nesse país, né? Pela primeira vez aqui, estou até hoje. Então, parece que quando você chegou aqui pela primeira vez para fazer palestra, eu cheguei aqui para ficar e um ano depois desta minha chegada aqui, eu me tornei espírita, não era espírita antes no Brasil, e tive logo, ou seja, aprendendo com a doutrina espírita e com a fundação do nosso centro espírita em Montvern, depois de vários anos de estudo lá no centro espírita em Nova York, a gente conhece o Bira, né? Que já estava voltando pela quarta ou quinta vez nos Estados Unidos, e eu fazendo por aí uns 3 ou 4 anos de espiritismo aqui nos Estados Unidos. E que, ou seja, esse conhecimento dos Estados Unidos, como o Bira falou, da experiência dele ao longo da vida dele, de respirar o espiritismo, trabalhar com a força que ele tem pelo espiritismo, pela própria necessidade de cada um de nós, eu também, ou seja, desde o início, parece que o espírito anda muito sedento, ele reconhece a água que dessedenta ele, né? Então, eu agarrei com todas as forças do mundo que eu tive e tenho para estar trabalhando o espiritismo. E a nossa região também muito carente, né, de ensinos espíritas, principalmente, a gente conseguiu com a comunidade, o esforço nosso, abrir o nosso pequeno centro lá em Montvern. E então a gente vem desenvolvendo as atividades desde esse tempo, que agora fez 8 anos. A princípio, as nossas atividades maiores eram portugueses. Mas nós tínhamos sempre, né, seja aquela vontade de fazer tarefas em inglês. Começamos, claro, né, com a nossa evangelização sendo em inglês, porque, ou seja, as crianças, até que se a gente quiser fazer em português, não dá, porque elas não entendem.
É, basicamente, né, não fica... entendem, né? Vão para a escola em inglês, né?
Exato. Obviamente, exatamente.
A linguagem delas é toda em inglês.
E daí, ou seja, com o tempo, a gente, então, colocamos uma palestra por mês em inglês, e agora a gente estamos com 2 palestras por mês em inglês, sendo que no total de palestras a gente tem 4. Então a gente tem 2 palestras em inglês, 2 em português. E temos o estudo agora, na Mediúnico nosso, do Livro dos Médiuns, em inglês. Então praticamente agora as nossas atividades são a metade. Porque ao longo desse tempo, além da gente estar insistindo com a comunidade brasileira na necessidade de estar trabalhando em inglês, pela própria necessidade dos brasileiros e também trazer benefícios do espiritismo para a comunidade americana, né? Demonstrando da nossa parte, principalmente eu falo para o pessoal do Centro Espírita, demonstrar essa gratidão pelo país, no mínimo, porque tem pessoas que vivem aqui há 20 anos e tudo que eles têm foi construído aqui pela ajuda dos americanos, pelos patrões americanos, pelo sistema americano. E pelo menos, se não quer para si, de alguma forma contribua para aquilo que eles andam recebendo tanto. É um pagamento, né, de gratidão por esse país apoiar um movimento e contribuir um pouco e sendo ajudado ao mesmo tempo. E aí a gente conseguiu também, né, comprar aparelhos que a gente tem a tradução. Então, graças a Deus, no nosso centro a gente tem, oferecido, né, um inglês e oferecido português. E quando não tem, ou seja, as pessoas que sabem falar inglês, a gente traduz português. E quando a pessoa também não fala português, a gente traduz para o inglês.
Pô,
fazendo
é legal,
assim,
é
de alguma forma, contribuindo para todos que chegam, né, que é o objetivo do espiritismo, é atender a todos. Mas muitas vezes não dá para atender todos, é claro. Mas o esforço para, como o Bira falou, do espiritismo em inglês é realmente uma necessidade muito grande nossa. E é um desafio dos trabalhadores do centro, né, dos dirigentes do centro, porque se fazer o espiritismo em português é desafiador, como todos nós sabemos, né, que é a nossa própria língua nativa e tudo. Agora imagine um desafio muito maior em outra língua, que apesar da gente muitas vezes falar um pouco bem, é desafiador, muito mais, né? Exigindo da gente, ou seja, aquele mergulho no espiritismo para buscar a força que Deus sempre vai dar para a gente. E certamente os maiores ganhadores de tudo seremos nós mesmos, os trabalhadores, nesse sentido. E com isso tudo, né, eu penso na espiritualidade tão grande que vai percebendo esse nosso passo a passo no esforço diário e também ajuntando, agregando ao nosso grupo, né, espíritos dessa região, ou seja, americana, a contribuir conosco a movimentar, né, forças espirituais em favor de um movimento para ganhar aí, para trazer para o cérebro do mundo, como vocês estavam falando, ideias, né, que estejam mais adequadas com os sentimentos, né, que o Brasil anda lá trabalhando no coração.
É isso aí. Ô Adriano, qual é, como você falou, né, você trabalha com uma parte em português e uma parte em inglês. Naturalmente tem muito brasileiro, eu imagino, nunca fui no centro lá de vocês, ainda não fui, espero poder ir lá em breve. É, mesmo que esse breve dure alguns anos, Bira, mas em breve deve ter uma comunidade brasileira, pelo menos eu imagino, você é brasileiro, quem fundou o centro foram brasileiros, e a decisão de fazer em inglês também partiu de brasileiros. Tem alguns americanos, eu imagino, né, no centro, e a minha pergunta é, qual é a diferença que você sente entre como os americanos recebem o espiritismo e como os brasileiros recebem? Como é que você consegue identificar uma diferença entre a maneira de receber o espiritismo, no sentido de, sei lá, o americano faz mais pergunta, ou as perguntas do americano são mais voltadas para um lado, do brasileiro ele pensa mais religiosamente, o americano pensa mais científico. Existe isso ou você não tem na sua experiência no dia a dia isso?
A minha experiência é muito pequena, ou seja, eu falar daquilo que eu sinto.
Exato.
Das poucas pessoas, porque como a comunidade brasileira ela é muito maior, e então a gente percebe, é claro, ou seja, o movimento em português é muito maior, então a nossa experiência nesse sentido é maior também, porque a gente convive com essas pessoas muito mais tempo, mas não deixa de a gente observar também os americanos, até porque no nosso centro não vai tanto, mas vai toda semana, em várias reuniões, e a gente também faz palestra em outros centros, né, que vai também pessoas americanos. A gente faz palestra em Maryland, né, na SSB, faz palestra em Nova York, então a gente percebe tudo. Eu penso que muitas vezes a abordagem pode modificar um pouco de uma nacionalidade para outra, mas eu percebo que a necessidade é uma só, tanto dos brasileiros como de qualquer americano, que é o amor, que é o sentimento que a gente passa para eles. Eu, assim, muitas vezes elaboro palestras, assim, bem técnicas, mas, sabe, vem um sentimento e fala, Adriano, fala do coração.
Uhum.
E muitas vezes eu pulo algumas coisas e tal, técnicas, para trocar o coração. E vejo que no final, tanto quanto o americano quanto o brasileiro, sente tocado, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque eu acho que o sentimento humano, ele é um só no mundo inteiro, né? E então, ou seja, nós vamos alcançar o coração de qualquer um se a gente colocar com amor. Agora, ou seja, em abordagem do espiritismo, muitas vezes modifica de mais científico, mais religioso, mas no sentir intimamente, a mensagem ela tem que ser sempre vinculada com amor. O máximo possível que a gente puder, isso pelo menos é a minha visão do trabalho que a gente tem feito lá. E sem dúvida nenhuma que, pelo menos nos trabalhos que a gente verifica em que o trabalho é feito mais com carinho, com dedicação, com disciplina, tudo isso que ou seja, a manifestação do amor, o resultado é muito positivo em qualquer nacionalidade, até hispanos mesmo, que de outras línguas que vai no centro.
Vão no centro, né? Ô Bira, você diz uma frase que, assim, me marcou muito, e não sei se talvez porque isso seja tão, tão verdadeiro, né? E mais ainda verdadeiro em você, que é aquela coisa de você sempre dizer, né, somos espíritos, né, e estamos encarnados, né? Ou seja, estamos...
É, você somos pode até... individualidades e estamos na personalidade.
Na personalidade. Né? Isso tem a ver, me parece, né, com isso que o Adriano está falando. Né? Ou seja, eu perguntei da razão e do sentimento do americano e do brasileiro, mas tem exatamente a ver com isso. Ou seja, a personalidade é local. Ou seja, eu não nasci nos Estados Unidos, nasci no Brasil, então eu tenho uma certa personalidade por causa da cultura, por causa de tudo que me foi envolvido ali na minha infância, né, que me foi passado na infância. Um americano nasceu aqui, obviamente vai ter uma personalidade muito mais voltada aqui, mas somos todos espíritos imortais, né? Como é que você complementa ou amplia ainda mais essa ideia?
É interessante, Mackenzie, essa questão. É, uma vez, tem dois centros espíritas em Manhattan que é só em inglês. Eles não falam português. É tudo em inglês. Não tem nem o Adriano meio a meio, né? Inglês e português, como outros, né? E tem outros que é só português mesmo. E esses centros que eu conheço, os dois são inglês. E me convidaram para fazer uma palestra em inglês. E eu, como sou cara de pau, sou metido mesmo, ousado, eu preparei um PowerPoint, duas palestras, que é a missão do homem inteligente na Terra, o dever, e a importância do estudo na Casa Espírita. E fiz tudo PowerPoint em inglês, pedi para uma pessoa que entende bem inglês para corrigir, para ver se tinha algum erro, etc, etc. E fui na maior cara de pau fazer. E foi muito interessante que a primeira que eu fiz tinha na casa e participei de um estudo fechado em inglês. Nessa primeira vez que eu fiz, tinha na plateia lá assistindo uns 6 americanos, né, americanos mesmo. E aí o que eu fiz? Eu usei de estratégia. Primeiro eu pedi desculpa pelo meu inglês não ser tão bom, né? Que eu estou aprendendo, sou ousado mesmo, eu vivo com desafios, que é o que me move, né? São os desafios. E eu fiz o seguinte, eu pedi que eles me ajudassem, sem saber que se eles tinham entendimento ou não da doutrina dos espíritos. E olha, eu nunca me enriqueci tanto quanto naquele dia, porque eles participaram ativamente de um assunto que talvez para eles ali naquele momento era uma novidade, era alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Então eu achei isso maravilhoso. E nesse grupo de estudo também tinha uns 6 a 8 americanos participando, que foi lá no Centro da Jussara, né, esses dois trabalhos. E participando desse estudo, era uma roda, e a gente estava falando sobre algum assunto do Evangelho, que eu não me lembro, e quando me faziam as perguntas em inglês, porque só se falava em inglês, eu, na maior cara de pau, respondia em inglês. Né? Mas pedia para eles, encarecidamente, se alguma colocação do inglês estivesse errada ali naquele momento, porque doutrinário eu sei que não estaria, mas se do inglês estivesse errado, que eles me corrigissem.
Uhum.
Então foi um aprendizado de via dupla.
Uhum.
Entendeu? Não tinha assim, eu não sou expert em inglês e não fui ali para me mostrar, eu fui ali para aprender e fiz eles entenderem isso. E quando eles perceberam isso, eles se entregaram mais ao estudo. Porque, como o Adriano falou, como você comentou do livro Pátria do Evangelho, né, que se nós somos emoção, e nessa hora eu coloquei meu coração ali à disposição deles, eles me devolveram com a razão.
Uhum.
Então foi um encontro maravilhoso, entendeu? Saí de lá feliz da vida, né, por ter concluído mais uma etapa, sem me preocupar se eu errei na pronúncia, se eu errei na colocação de alguma palavra ou não. O importante é que naquele momento eu senti que a língua portuguesa e a língua inglesa, elas se encontraram. Entendeu? Isso para mim é que foi importante. E aí eu aprendi nas outras casas. Domingo retrasado, eu fiz uma palestra em inglês na Flórida e só tinha brasileiros. Aí eu fiquei aliviado. Daqui a pouco eu vejo entrar um americano. Né? Eu gelei de cima a baixo, porque eu nunca tinha visto aquela pessoa, americano, e aí eu me dirigi diretamente para ele. No meu inglês,
uhum.
Se ele entendeu ou não, aí o problema é que é dele, ele que procura estudar mais o inglês, né? Mas eu falei no meu inglês e pedi que ele me ajudasse, que ele participasse comigo daquele estudo, que era de todos nós,
uhum.
Que eu iria aprender muito com ele. E no final ele falou que ele era budista,
uhum.
E as colocações que a gente estava fazendo ali, que era a missão do homem inteligente na Terra, ele deu uma contribuição fantástica, não dentro dos conceitos que é da doutrina dos espíritos, mas do conceito budista.
Budistas.
Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo ali aprendeu tudo. Entendeu? Não havia questionamento se ele estava certo, se ele estava errado, se ele estava isso, se ele estava aquilo. Mais uma vez, uma integração. Então é isso que a gente quer, que essa participação, essa integração aconteça sem a preocupação de que se você vai errar, se você vai falar alguma palavra que não está com seu acento correto e etc, coisa e tal. Nem o português a gente fala corretamente.
Exatamente.
Entendeu? Então eu acho que é de fundamental importância que os centros que estão na América, tenham alguma coisa em inglês. Principalmente com as crianças, porque senão elas vão, de uma certa idade, elas não vão querer ficar, porque elas não têm, eu sinto isso, elas não têm paciência para conversar com quem fala português, os brasileiros e os filhos de brasileiros. Eu vejo isso nas casas que eu fico. Elas não têm muita paciência de conversar com quem não fala o inglês, porque se elas falam o tempo inteiro inglês, nem mesmo com pai e mãe. Eu percebo isso.
É interessante você falar isso, Bira, e queria também mais uma vez saber a impressão de vocês dois, né? Já que Bira falou sobre a questão das crianças, e o espiritismo é eminentemente, não é, uma doutrina educativa, não é? Ou seja, o espiritismo não vem para mandar ninguém fazer nada, não vem para obrigar ninguém fazer nada, né? O espiritismo vem para buscar que a gente se eduque, não é nem o espiritismo que vem nos educar, não é? É nós lermos, entendermos e nos educarmos, né? Então, pensando nessa perspectiva da educação espírita, né? E lembrando e pensando nisso que você acabou de falar, das crianças e dos pais que às vezes têm dificuldade até de se comunicar numa segunda língua, entendo e concordo plenamente, né? Mas aqui vem um chamado, e aqui para mim como pai também, mas para todos nós, para a gente pensar se também não seria tarefa do pai, porque, e aí eu penso em mim, né? Meu pai, eu nasci no Brasil, me criei no Brasil, jamais imaginei que viria para cá, como acho que Adriano também, de repente talvez ele até tenha pensado, mas eu jamais pensei que viria para cá, mas meu pai queria que eu aprendesse inglês desde criança. Ele queria que eu aprendesse inglês desde criança. E tinha condição de me colocar para aprender. Nem é todo mundo que tem essa condição, mas eu, felizmente, eu tive essa condição. Então, hoje, eu tenho a possibilidade, não é, graças à minha família e graças a Deus também, de ter condição de falar dois idiomas. E, para mim, eu acho isso fundamental. Eu acho que esse fato, tirando qualquer outra coisa, tirando religião, tirando conhecimento científico, filosófico, qualquer outro conhecimento que eu tenha, o simples fato de eu falar dois idiomas, ele já me permite ver o mundo de uma maneira diferente. Porque eu vou ter pelo menos duas maneiras de ver a mesma árvore. Mesmo que seja só porque são duas palavras diferentes para definir a mesma coisa. Então, e aí eu não sei quão educador você é, de repente você pode até falar sobre isso, ou psicólogo, alguma coisa nesse sentido, mas o que é que você acha dessa ideia de a gente fazer isso, mas também de chamar um pouco a responsabilidade dos adultos que moram no os brasileiros ou os estrangeiros que moram em outros países, de ensinarem a língua natal, uhum, para os próprios filhos, até como uma não digo para divulgação espírita, mas por uma questão educacional de ampliar horizontes das crianças.
O que eu tenho visto nas casas que eu vou ficando, né, que eu vou transitando, é algo assim. Os pais, se eu estou lá, eles vão conversar comigo em português, não vão conversar comigo em inglês. E os filhos conversam com eles em inglês. Então, e os pais conversam entre eles português. Então, ele está em contato com os dois idiomas. Essa percepção que você teve de você ver a árvore de duas maneiras diferentes, isso é agora. Agora, a criança não tem essa noção. Então, se ela não tem essa noção, ela, indo para a escola, indo para o mercado, indo para o esporte, onde em todos os lugares só se fala em inglês e só na casa dela ela fala em português, a tendência é ela estar mais com inglês do que com português. Mas ela não deixa de ter as duas. Agora, quando você vai conversar, uma pessoa de fora, por exemplo, eu cheguei e tento conversar com elas até em inglês, porque eu peço para elas me ensinarem, elas não têm paciência. Entendeu? É por quê? Porque o que ela está assimilando é o inglês, é o acento inglês, e não o português. Porque o português que ela tem é mínimo em relação ao máximo que ela tem de inglês, porque ela está transitando em outros locais. Se ela estivesse numa escola que só se falasse português, aí tudo bem.
Você acha que os pais teriam, então, o que é que você acha? Os pais, e aí como por isso que eu falei, né, da minha experiência, os pais não teriam um pouco dessa... teriam que ter um pouco dessa tarefa de educar a criança para ampliar o horizonte...
Com certeza.
...no outro idioma, mesmo que não seja um idioma... Porque hoje em dia todo mundo fala isso, né? Eu não sei se é porque a gente é brasileiro, e aí talvez aqui venha uma reflexão nesse sentido, e Adriano pode até falar sobre isso também, porque ele aprendeu inglês aqui nos Estados Unidos, né, Adriano? Ou você aprendeu no Brasil?
Na verdade, aprendi no Brasil e aperfeiçoei aqui.
Ah, ok. Então, que bom, estamos mais ou menos na mesma ideia. Então, o que é que acontece? No Brasil, a gente tem essa ideia de que se eu quiser fazer alguma coisa mais profunda, um estudo, eu preciso de uma segunda língua.
Sim.
Né? Então, eu estou numa faculdade, ou eu vou... Tanto que no Brasil, mesmo em escolas básicas, você aprende o inglês. Né? Aqui também tem nas escolas. Né? As minhas filhas, elas vão e tem lá a opção de fazer espanhol, de fazer francês, ou coisa desse tipo. Mas é a mesma coisa do Brasil. É aquele coisa básico que você realmente não sai dali, não aprendeu a falar. Você aprendeu ali um pouco do vocabulário e tal. Se você quiser desenvolver, você desenvolve depois. Pensando na comunidade brasileira, né? Se eu já falo português, não deveria ser uma tarefa minha como pai de estimular isso na criança? Porque é algo a mais que ela vai ter na vida dela como...
Eu acredito que sim, mas é um processo natural. Então você pode até fazer esse trabalho de estimular. Mas se ela não quiser, ela não vai ser estimulada.
Não vai fazer, ok.
Entendeu? Eu fui na casa de uma família, aqui mesmo, a mulher era brasileira, o marido não era da França, mas a língua que ele falava do país dele era francês. E a filha nasceu aqui, falava inglês. Os três falavam inglês, francês e português. Fluentemente, os três. Bom, em casa, quando o pai falava com a filha, falava em francês. Quando a mãe falava com a filha, falava em português. Mas quando ela falava com eles, era inglês. Não era nem em português. E nem por quê? Por conta das influências de fora. Ela vai pegar muito mais as influências da escola do que da sua casa. Não precisa o pai estimular ou não estimular. É natural. Porque o pai que se fala com ela só francês está estimulando. Porque se ele falasse com ela em inglês, ele não estaria estimulando.
Exato, exato.
Né? Então, ele fala em francês. Ela fala em francês. Mas ela... prefere, a gente percebia isso, de ser inglês. Então ele perguntava em francês, ela respondia em inglês. Aí ele forçava um pouquinho e pedia para ela responder justamente para aprender nas línguas. Mas isso não é nada que a gente determine que vai ser assim. Porque vai chegar um dia que ela vai optar.
Exato, exato.
E ela pode optar pela língua do país onde ela está vivendo, que é o mais comum acontecer. Porque se ela vai viver aqui, ela vai ter que lidar com o que tem aqui. Né? Ela não está no Brasil, não está na França, ela está nos Estados Unidos. Então, o estímulo dos pais aconteceram até determinada idade. Quando chegou numa certa idade, ela não quer falar francês, ela não quer falar português, ela só quer falar inglês.
Isso aí. Eu acho interessante essa conversa, e essa conversa de linguagem, ela sempre me fascina muito, porque quando eu percebi isso que você falou, né, que a coisa abre, né, horizontes, então, para mim é sempre um tópico que tá sempre realmente na minha cabeça, por isso que eu insisti um pouco nessa questão.
Isso é muito,
né,
bom, eu acho. Esse assunto muito importante.
E aí Adriano falou, né, que aprendeu inglês no Brasil e aperfeiçoou aqui, né, Adriano? E a gente estava conversando um pouco mais cedo que você também quis aprender espanhol. E você estava me dizendo que você aproveitou, né, para aprender um pouco do espanhol comprando algumas obras espíritas em espanhol para você poder treinar o espanhol ali no próprio Espiritismo. Você pode contar um pouco disso, porque aí a gente fala também para as pessoas que existe também uma vasta obra já traduzida, não a vasta, mas um certo número, né, de obras espíritas também traduzidas por espanhol aí, né, Adriano?
Oh, certamente que sim. Ah, o inglês, né, aprendi um tanto no Brasil, com muito esforço, porque no Brasil, ou seja, as coisas não são tão fáceis, não eram tão fáceis assim, requerendo muito esforço e muita ironia de muita gente. O que você vai aprender inglês, porque você mal sabe falar português, vai para os Estados Unidos, essas coisas todas. E graças a Deus, né, tive a recompensa de chegar aqui e não passar tanta dificuldade como a gente costuma ouvir da comunidade brasileira por falta do conhecimento da língua daqui, né? Então me favoreceu muito e me favoreceu muito também o conhecimento do Espiritismo, porque como eu conheci o Espiritismo aqui, já desde os primeiros meses eu comecei a ler obras espíritas em inglês. O Nosso Lar, por exemplo, eu li pela primeira vez e a segunda vez em inglês.
Uau.
E tinha poucos meses de Espiritismo.
Naquela primeira tradução que chamava Astral City, eu acho.
Exatamente.
Né?
Então, ou seja, me favoreceu, ou seja, um campo muito maior de aprendizado. E como a gente adentra pela Casa Espírita aprendendo, mas também querendo auxiliar, a gente quer aprender mais para poder mais crescer e ajudar as pessoas. E a gente percebe que a necessidade também da comunidade hispana também de absorver o ensinamento espírita também é muito grande. E a gente nunca perde por se preparar, porque vai chegar o momento deles aparecerem no centro, se a gente não estiver preparado, a gente vai passar, né, dificuldades em trazer o Espiritismo. E apareceram umas pessoas hispanas e tal interessadas, eu falei, é bom eu aprender um pouco de hispano. Eu já até aprendi muito no trabalho, tudo, a gente convive com a comunidade hispânica. E então eu falei, para melhorar, vou comprar obras espíritas, comprei, né, a codificação, umas obras da codificação, obras do Chico Xavier, né, como Justiça Divina, Seara dos Médiuns, Religião dos Espíritos e algumas outras, que foi assim, a Amália Domingos Soler, né, que tem algumas obras traduzidas para o inglês, que me ajudou demais. Então, de algum modo, eu já tenho assim um certo preparo básico para, né, quando a espiritualidade julgar necessário, para mim e para as pessoas que chegarem no centro ou em qualquer outro lugar, trazer o Espiritismo para elas. Né? Porque qualquer criatura humana, né, em qualquer língua que seja, vai nos procurar. E quanto mais possibilidades a gente tiver, melhor de auxiliar. Então, oferecendo aí a língua, principalmente para o trabalhador espírita, né, num país como esse, principalmente eu falo aqui em Nova York, que aí a todo canto a gente escuta uma língua diferente, assim, é essencial.
Verdade.
Se a gente quer atender a necessidade do povo, que é através de atender essa necessidade do povo que a gente cresce. Então, ou seja, num sentido de ajudar, eu estou acabando, ou seja, me ajudando muito, que é aprender uma outra língua, que é o espanhol.
É isso aí. A gente já está com o tempo bem avançado. Eu queria pedir a vocês dois, para enquanto eu faço o próximo comentário, se vocês têm alguma frase de algum autor que vocês gostam, que vem assim à cabeça de vocês, e vocês dizerem a frase e fazer um breve comentário sobre essa frase, seja sobre o tema que a gente está falando, seja sobre um tema qualquer, só para a gente fazer um encerramento. Mas antes disso, eu vou também ainda fazer uma outra pergunta. Em cima de... Já que a gente está falando sobre linguagem, né, eu me lembro de Kardec, então. Né, porque Allan Kardec, ele tinha um conhecimento além do comum. Né, ele foi pedagogo. Né, ele escreveu livros, ele traduziu livros de outras línguas, italiano, alemão, inglês. Então, ele tinha um conhecimento muito amplo. Né, e a gente vê isso quando a gente está lendo as obras dele, né, as obras que ele organizou, as obras que ele codificou lá. Então, nesse aspecto, obviamente ali na época dele, a França ainda era aquele auge cultural, né? tudo que se produzia basicamente no mundo vinha da França ou ali da Europa de uma maneira geral. Os Estados Unidos já estavam realmente começando a crescer, mas ainda a Europa era ali o centro. E talvez seja uma pergunta um pouco retórica, mas você acha, Bira e Adriano, que essa formação cultural de Kardec tão ampla, né, não é uma demonstração para a gente de que uma hora a gente vai precisar chegar lá, né? Ou seja, mesmo que eu não use, como você estava falando, né? Mesmo que eu não use uma segunda língua, mesmo que eu não use uma terceira língua, esse conhecimento, que eu acho que é isso que o Espiritismo busca, né? Fazer com que a gente queira sair do lugar, mesmo que não seja dentro da doutrina, né? Ou seja, a busca do conhecimento em si. Obviamente a gente sabe que devemos buscar servir, buscar o exemplo do Cristo, sair de dentro da gente e ir em busca do outro. Mas se eu ainda não cheguei nesse ponto, por que não sair de mim e ir em busca de conhecimento, pelo menos, não é?
Eu estava com o Adriano em Manhattan, andando buscar para achar uma livraria que ele queria ver lá um livro, etc, coisa e tal. E aí, de repente, eu parei assim, eu comentei com ele, não sei se ele vai se lembrar disso. Aí eu falei, eu comecei a olhar no meu entorno e eu verifiquei que aquela multidão de pessoas e aqueles carros, ônibus, andando de um lado para o outro, do outro para um, e indo e vindo, né? Eu disse assim, meu Deus do céu, é uma coisa impressionante que aqui é o centro do mundo. Tem pessoas de todas as nacionalidades aqui nessa cidade, né? Principalmente ali na área de Times Square, que é o burburinho, né? Aí disse assim, olha, como é incrível que esse mundo de pessoas caminham de um lado para o outro, não se esbarram, não se atropelam, obedece aqui por conta de uma disciplina. Eu acredito piamente que se Kardec fez, né, trouxe para nós essa doutrina dos espíritos, foi com base numa disciplina que ele já tinha conquistado dentro dele. Porque só a disciplina pode fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. Eu não acredito em algo que a gente tenha que fazer no caos, na desorganização. Eu acho que isso traz aprendizado. Mas esse aprendizado vai ter um preço. Agora, se você faz as coisas disciplinadamente, e até foi o que o Emmanuel falou para Chico Xavier, três vezes, não foi uma não, três vezes, disciplina, disciplina, disciplina. E eu associei muito aquele tumulto em Manhattan, aquela coisa enlouquecida daquelas pessoas para cima e para baixo, mas é como se tudo tivesse organizado dentro daquele caos. Porque as pessoas estavam colocando de dentro para fora aquilo que elas carregam de mais precioso, que é o seu amor, que é a sua disciplina. Porque se ela não tivesse esse amor, um iria esbofetear o outro iria empurrar o outro, porque o que a gente via fora essa disciplina era essa cena. Né? Então é necessário que as pessoas estivessem assim, num processo educativo muito legal, muito bom, né, de base, para que elas pudessem, todas elas, estarem reunidas no mesmo lugar e tudo dá certo. E tudo funciona. Então eu acredito muito nisso, né? E tenho certeza, para mim, né, a certeza minha, de que Kardec só nos trouxe essa codificação, educador fantástico que era, porque ele não conquistou na presente reencarnação dele daquele momento, é algo que vem se construindo. Então eu acredito piamente que, por conta da disciplina e de algo que ele trouxe dentro dele, e que ele tinha como missão realizar, e ele não sabia, é algo que aconteceu por conta de todo o encaminhamento da vida dele, ele colocou para nós essa maravilhosa, né, oferta de tesouro riquíssimo, né, para que a gente pudesse modificar os nossos comportamentos. E eu tenho certeza de que um dia, quando toda a população estiver ciente dos conceitos que a doutrina traz para todos nós, estaremos muito, muito felizes.
E Adriano, uma palavrinha sobre Kardec, o educador aí. O que é que vem na sua cabeça quando você pensa em Allan Kardec, esse homem que...
A gente fica muito emocionado pelo esse esforço grandioso do Kardec. Assim, rapidamente pensando, eu penso que... por exemplo, essa semana eu dei um livro para uma moça lá que trabalha num office no prédio onde eu moro. E no outro dia ela falou, ah, casou muito bem, adorei o livro, porque lá na introdução do livro fala que esse livro, que é o livro Renúncia do Emmanuel, né, fala que nesse livro é para quem quer ver o mundo com sentimento e com coração. E olha que eu já tinha lido o livro Renúncias várias vezes e não tinha percebido o que aquela moça iniciante percebeu na introdução. Então eu penso que o Kardec, ou seja, antes de reencarnar, ele via o mundo com o coração, as pessoas com o coração, com a emoção, com o sentimento, e percebia a necessidade do ser humano de aprender. Então, com todo o amor que ele tinha, ele conseguiu, né, colocar essa missão dele em prática, porque ele queria trazer isso com toda a força da alma dele para o ser que somos nós. Porque ele conseguiu ver, né, uma outra dimensão no ser humano através do sentimento e do coração que muitas vezes a gente não vê. Então muita gente acaba ficando meio amolentado ao longo do caminho porque a gente desanima, a gente não enxerga, né, muitas vezes o que o Kardec enxergou, a humanidade regenerada do futuro. Né, que é, penso eu, né, que com a minha simpleza, que Kardec poderia ter tido desse tipo assim, de visão do ser humano.
É verdade, eu me lembro, é engraçado porque todas as vezes que a gente fala de Kardec, e aí eu quero agradecer a Adriano pela lembrança aqui agora, parece, né, que quando a gente fala de Kardec, a gente fala do homem racional. Né? É muito raro a gente escutar isso que a Adriana acabou de falar. De que Kardec era realmente esse homem coração. E Bira estava hoje lá no centro, logo depois que terminou a palestra, ele sentou lá e eu fui ver, ele estava lendo um livro, folheando um livro, e ele estava lendo Viagem Espírita de 1862, né, que é a viagem que Kardec fez ali, né, pela França e por outros países, divulgando o Espiritismo. Né? Em 1862, o Evangelho Segundo o Espiritismo não tinha nem sido lançado ainda. Então ele está lá passeando, fazendo as suas palestras, e tem as transcrições das palestras dele. E em várias das palestras dele, ele já está falando sobre caridade. Ali a gente vê um Kardec que normalmente não se fala. De que normalmente não se fala. Porque normalmente se fala desse Kardec racional. Mas se esquece que Kardec era caridade. Ele realmente vivia aquilo que ele estava escrevendo. Isso parece ficar muito claro nesse livro. É um livro que deveria ser mais lido por nós, porque é um livro que demonstra muito essa força que Kardec tem ali da vivência, na convivência com os irmãos espíritas. Né? Lá ele fala uma coisa muito interessante em que ele diz, com outras palavras, não é, que numa briga, entre aspas, entre quem acha que tem razão e quem tem mais caridade, ele ficaria com quem tem mais caridade do que quem tem mais razão. Não é? Exatamente por isso, né, que Adriano tá lembrando, e mais uma vez agradeço a Adriano por essa lembrança, porque acho que seria um jeito, inclusive, ótimo de a gente encerrar a nossa conversa aqui falando não racionalmente, mas falando não apenas racionalmente, mas falando do coração, né, do coração aberto mesmo, desse coração tão grande de Kardec, de ter vindo aqui, né, certamente um espírito bem mais evoluído do que nós aqui, né, mas ter decidido e aceitado a tarefa de vir aqui e fazer o que ele fez por a gente. Né? Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa sobre isso. Se não quiserem, aí eu pedi a vocês para lembrar de alguma frase, algum pensamento que vocês acham interessante e fazer um comentário para a gente dar o nosso boa noite, boa tarde, bom dia para as pessoas que estão nos ouvindo agora.
Eu li um texto de Arthur da Távola e ele, lá no meio do texto, uma frase que eu nunca esqueci, que nada envelhece mais do que sempre ter razão. Então, se você só tem razão, você se torna um velho, porque não tem mais nada para você aprender.
Essa é dolorosa,
hein, Bira? Se você não joga emoção, né, naquilo que você faz, ou seja, tudo aquilo que vem do coração, é como se aquilo passasse batido, é como se aquilo não existisse. Porque Adriano tem toda a razão quando fala isso, e com certeza foi bom lembrar. Porque se Kardec não tivesse colocado o coração dele, nós não teríamos essa doutrina hoje. Não no sentido de como nós temos. Porque se ela chega para nós, é porque tem o coração dele. Se só tivesse razão, seria uma chatice. A gente não aceitaria. E a minha frase é uma frase que eu também li num livro que eu nunca mais saiu da minha cabeça, que é de Nelson Mandela, que diz assim: eu sou senhor do meu destino, capitão da minha alma.
Naveguemos, portanto. Adriano.
Eu não lembro de nenhuma frase assim mais profunda, mas uma coisa que tem me tocado em particular, muito, muito mesmo, é uma frase que sempre o mentor do centro nos traz, falando: ame muito meus filhos. Toda vez que ele fala assim, meu coração assim, ele fala assim com tanto amor. Então, acho que a frase minha do ano é: ame muito meus filhos. Acho que a minha frase seria essa.
É isso aí, meus amigos. Com o coração muito alegre e o sorriso nos lábios, porque é muito bom a gente poder compartilhar momentos felizes com amigos tão queridos que moram longe fisicamente, mas como diz Richard Bach, longe é um lugar que não existe. E certamente para almas que compartilham do mesmo amor, seja por uma doutrina, seja por uma pessoa, seja por algo grandioso. No nosso caso, temos o amor pela doutrina, temos o amor pelo Cristo e temos o amor a Deus sobre todas as coisas. Então isso me alegra profundamente de poder ter e contar com amigos tão distantes fisicamente, mas tão próximos do coração, que não saem nunca da minha cabeça. Então quero agradecer mesmo a Bira, mais uma vez, pela disposição de sempre, pela amizade, pelo carinho, pelo abraço, que é um abraço rechonchudo, como diz Adriano, né, Adriano?
Você fofinho.
Hoje é um abraço fofinho, muito bem. E agradecer a Adriano, né, pelo sorriso amigo, pelo abraço um pouco mais duro, digamos assim, não é? Um pouco mais ossudo, mas um abraço gostoso, porque é um abraço de coração, não é um abraço apenas de corpo, é um abraço de alma, pela presença de vocês, e pedir a vocês que voltem quando precisarem, quando quiserem, porque se vocês um dia precisarem, é porque nós já estamos precisando há muito mais tempo de vocês. Então, as nossas despedidas. Adriano.
Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.
Isso aí. Ibira.
Obrigado, Mackenzie. Obrigado, Adriano, por essa grande oportunidade, por esse reencontro. Porque isso aqui não é um encontro, é um reencontro.
É isso.
Muita
aí.
Muita paz.
Muita paz a todos e esperamos nos reencontrar em breve mais uma vez, seja aqui no Cantinho Cast, seja em qualquer outro lugar. Aí eu pedi a vocês para lembrar de alguma frase, algum pensamento que vocês acham interessante.
Nada envelhece mais do que sempre ter razão. Então, se você só tem razão, você se torna um velho, porque não tem mais nada para você aprender.
Toda vez que ele fala assim, meu coração assim, ele fala assim com tanto amor. Então, acho que a frase minha do ano é: ame muito meus filhos.
Adorei esse nome, Cantinho Cast.
Eu adorei esse nome, Cantinho Cast. Parecendo aquele, sabe aquele programa da Delilah?
Ah. Exatamente,
aquele programa da Delilah, é o Cantinho Cast.
Qualquer um se apaixona por esse Cantinho Cast.
Ai, 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 é isso aí. Obrigado, viu? Vocês são demais.